Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Vulcanos e Klingons de todo o Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala, como sempre, é o Bob, e também Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem?
E aí, queridos, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo?
Pois é, Marina, no episódio de hoje, o final é apenas o começo, não é? The End is the Beginning, é o nome do episódio de Star Trek Picard, que nós vamos analisar no Black Alert de hoje. E aí, Marina, gostou do episódio?
Porra, achei muito bom, velho.
É sensacional.
Foi demais. Não foi
primeiro, não?
Porra! assim, ó, vamos ser justa. Eu não sei se foi melhor do que o primeiro, mas melhor do que o segundo foi.
É, também é. Pois é, isso aí eu posso gravar também. O segundo, assim, foi mais uma preparação, então não teve fortes emoções e tal, então realmente o pessoal gostou, mas não foi aquela coisa, né? Já nesse episódio a gente retoma ali algumas coisas que aquecem o coração do fã, né? Que aí realmente aumentam a nossa avaliação do episódio, né? Não tem como negar isso aí. Começando do começo, mas é literalmente isso mesmo. Começando do começo, onde nós temos um flashback, né? Voltamos aí, assim como no segundo episódio, que também começou com um flashback de 2385, nesse episódio voltamos a esse flashback, né? Não necessariamente a mesma cena, mas a gente tem ali uns flashes, né, da destruição de Marte e da invasão, né, dos positrônicos lá a Marte. E a gente tem o logo depois, né? A reverberação logo depois. Não sei se logo depois ou durante. Pareceu que o que aconteceu ali tinha acabado de acontecer, a destruição de Marte, né? O Picard fala que Marte está destruída, está devastada. Então foi uma coisa assim. Pareceu ser tipo dias depois, algo do tipo, né?
Não sei, eu não lembro se é 2385 ou 89. 85. Tá. Uhum. Assim, eu acho que é logo depois, assim, já é o momento de, sei lá, damage control, sabe? E aí eles estão angariando recursos possíveis, né, assim, e aparentemente tendo tempo pra demitir o Picard. E a gente vê como essa demissão se deu, né? Que ele realmente... A gente já sabia, né? Que ele tinha subido pra negociar com o pessoal da frota, não sei o quê, nananã. E não tinha dado muito certo. Mas aí a gente vê isso a partir da perspectiva da Raffi. Que é uma coisa que ainda não tinha sido mostrada e que eu amei que foi mostrada. Inclusive, os uniformes... Meu Deus. Incríveis.
Sim, podia continuar completamente assim. Neste podcast aqui, entendeu? Temos dois defensores ferrenhos deste uniforme de 2385, né, Marina?
100%. Perfeito
pois
o uniforme.
Esse uniforme é o mais bonito da história da frota até agora?
Eu diria que sim, mas só pois se você concordar.
Eu concordo.
Então,
podemos
tá bom.
Ser execrados aí, mas esta é a verdade nua e crua. Que uniforme bonito, né? Eu fiquei assim, já tinham saído fotos antes, né? A gente já vê, na verdade, esse uniforme lá na HQ, né? Em Countdown, mas ver ele assim, né? Em live action, né? Full HD, é uma coisa muito bonita. E é legal que a gente viu, como você falou, tudo pela perspectiva da Raff, né? Que faz a gente entender por que a Raff tá puta com o Picard ali no final do segundo episódio, né?
Exato. É muito interessante a dinâmica que a Raffi tem com o Picard, e a gente sabe disso já desde o episódio passado, e quem tava acompanhando o Countdown também sabe. Mas a Michelle Hurd, que é a atriz que faz a Raph em Picard, ela deu uma entrevista no Ready Room, que é o portalzinho de notícias oficial pós-episódiozinho de Star Trek.
Entrevistazinha, né? Aquele programinha pós...
É, de bastidores, exato.
Apresentado pelo
Will Wheaton. O famoso Wesley.
Shut up, Wesley.
Shut up, Wesley. E aí a gente... E a Michelle, ela fala um pouco pra gente que a Raph, na verdade, ela cresceu sem os pais, porque os dois eram oficiais da frota, e acabaram deixando ela com...
escanteada, né?
Acabaram deixando ela com outras pessoas, pra ela ser criada por, enfim, parentes e tal. E aí, ela sempre cresce sem um ponto certo, né, pra onde olhar, uma referência. E aí ela encontra essa referência no Picard. Ela realmente assume esse posto de liderança ao lado do Picard, e ela guia as missões, ela tá ali junto com ele, assim como o Riker fazia. Mas, assim que ele pede a demissão da frota, pra ela é como se fosse o momento em que ele desistiu da luta que eles tinham juntos, do objetivo em comum deles, que era salvar os Romulanos. E ela fica muito decepcionada, e assim, ela nem precisa pedir demissão depois disso, porque logo depois ela é demitida. Então, a frota já se encarregou de demiti-la, né, por conta da proximidade com o Picard, e aí ela perde tudo que ela tinha na vida. Ela perde a referência, a figura paterna dela, ela perde o emprego dela, que ela almejou por muitos anos, e ela perde basicamente com isso toda a base de vida que ela tinha. E aí ela se encontra em alguns vícios, no álcool, nas drogas, né, assim, bem coisa de jovem mesmo. E aí ela se recolhe, né, pra um trailer isoladíssimo, tão isolado que o Picard tem que ir de táxi. Vou de táxi, você sabe, enfim. E aí, é isso que acontece, assim, é por isso que ela tá tão brava com o Picard, porque ela perdeu tudo por conta dele, basicamente.
Pois é, quando ela... A gente vê até mais, assim, da relação deles, né, em Countdown, e eu fiquei muito feliz de ter lido esse... Eu tinha lido a primeira edição, se eu não me engano, são 3 edições, eu tinha lido a primeira edição logo quando saiu, mas só peguei pra ler as outras duas na semana passada, depois de ver o segundo episódio. E, velho, foi muito bom ter lido antes desse, assim, porque você vê muito da relação dos dois na HQ, e quando você chega nesse episódio em específico, com esse flashback, ou com o desenrolar da história dos dois, você sabe muito mais do passado dela, você conhece, já conhece a personagem, conhece como os dois se tratam, ela chamar ele de JL é uma coisa que já tá lá na HQ, então assim, você... Não é como se você tivesse tendo contato com a personagem pela primeira vez. Eu achei fantástico, assim. Claro que quem tá ouvindo esse Black Alert, com certeza já viu o episódio, não tem como voltar no tempo pra ler HQ antes, né? Mas, cara, deixa a recomendação, ler HQ, porque, assim, aprofunda demais. Tanto você vê a posição que o Picard tinha na época, como toda aquela questão do resgate dos Romulanos estava sendo construída, e a Raph sendo o braço direito do Picard nisso tudo. Então, assim, a personagem, esse universo da personagem é muito mais expandido, assim. E, claro, a relação do leitor, do observador, né, do fã em relação ao personagem também muda bastante. Eu já estava gostando muito da personagem, pelo que eu vi no segundo episódio e na HQ. Chegou nesse terceiro episódio, cara, o personagem me ganhou, assim, sabe? Principalmente, ainda teve o Ray Room, que a convidada foi a Michelle Hurd, que interpreta a Raph. Então, assim, saí, assim, da semana passada, fui apresentado ao personagem, pra agora, tipo, nossa, eu preciso de uma action figure dessa personagem, sabe? Porque é fantástica, assim. Pra mim, ela foi o grande... o grande brilho assim, desse episódio, a relação, ela, a história dela, o jeito dela, a relação dela com o Picard, ela que faz a ponte com o Reels, então a desconfiança dela em relação a Agnes também é muito legal. Então assim, você vê que ela, o episódio meio que segue o Picard junto com ela, assim, eu achei isso fantástico, assim, pra mim é uma personagem que em dois episódios já me ganhou, assim, tudo que tiver dela a partir de agora, provavelmente eu vou gostar bastante.
É, pois é, eu tô na mesma. Eu acho que tem duas coisas muito importantes de falar aqui, que a gente sempre, né, como um podcast que faz comentários depois do episódio, a gente sempre vai fazer referências a conteúdos que vocês não viram no episódio, né? Então, porque a gente, né, assim, acessa os conteúdos que vão um pouquinho além, né, que às vezes as pessoas não conseguem achar, e a gente tenta tornar isso um pouco mais acessível. Acho importante falar que a gente sempre vai recomendar que vocês vejam duas coisas. A primeira é a HQ, Countdown, e aí vocês podem acompanhar as resenhas da HQ no Trek Brasilis, está saindo sempre. E o Ready Room, que é o programa apresentado pelo Will Wheaton, que é na página oficial de Star Trek no Facebook. Então é só você procurar Star Trek no Facebook e vai ter lá todos os episódios do Ready Room.
Bom, continuando o episódio, né? The End is the Beginning. A gente tem uma... Como é que eu posso dizer? Temos uma invasão, né, de Romulanos à vinícola do Picard. Eu fiquei surpreso. Eu achei que, assim, dado o presente momento, assim, eu achei que isso não ia mais acontecer. Porque, cara, todo mundo sabe que o Picard mora na vinícola dele. Que demora dos Romulanos pra chegar lá, velho. Demorou tanto que eu pensei, pô, eles nem vão lá, né? Então, tipo, sabe, eles não estão atrás do Picard, não sei, eu estou observando de longe, né? Eu não achei que ia ter essa invasão pela demora mesmo. Os Romulanos são meio lerdinho aí, né?
Eu não sei, assim, eu sempre desconfio muito de Romulano, e quando a Dr. Jurady, ela é interrogada pela Commodore O, já dá aquele ar de que a frota vai fazer alguma coisa pra impedir a missão do Picard. E aí eu não imaginava que fosse ser um ataque em terra pelos membros das Jardvash. Eu achei meio esparradão, sabe? Assim, pra uma organização secreta, eu achei muito esparrado. Até porque, claramente, esses oficiais dos caras não são nem um pouco capacitados. Eles... Cara, tomaram um pau de um androide só, tomaram um pau de dois agentes da Tal Shiar, que são presumidamente menos capacitados do que eles, porque a Jardvash é muito mais antiga, muito mais tradicional, e tomam um pau da Agnes Jurady. Tipo...
Não, um pau não, um tiro, vai.
A bicha um mata um deles, saca? Ainda. Como é que você deixa... Você não se vigia, sabe? Você não olha pra trás e vê, olha, essa menina tá com a arma, ela vai me matar.
Os minions aí na ficção, eles são sempre assim. Eles só estão lá pra tomar tiro, não tem jeito.
É que nem Stormtrooper, sabe? Stormtrooper vai atirar.
Exatamente.
É só alvo mesmo.
É só volume.
É por isso que eu achei engraçado esse momento do episódio mesmo.
Mas o que é legal é que a gente, um deles, né, ao ser interrogado pelo Picard, a gente acaba descobrindo mais sobre a Soji, né, tanto na Terra, pelo Romulano, que foi interrogado, como lá no Cubo Borg. A gente vê que o Hugh é o cara que tá comandando todo o projeto. Isso eu achei sensacional, velho. Sensacional. O Hugh ser o cara que tá comandando todo o projeto ali, né, de investigação, de trabalho ali com os ex-Borg, e aí tem uma sala só de ex-Borg Romulanos, e ele leva a Soji lá, porque a Soji, ela se destaca ali, né, pela inteligência dela, pelos feitos dela e tudo, e a gente, assim, culminando, né, nessas duas frentes que a gente tá vendo desde o começo da série, né, as coisas acontecendo na Terra e as coisas acontecendo no Cubo Borg, e pela primeira vez as coisas se conectam. né? Pela primeira vez a gente vê as coisas se ligarem, tanto a Randa, que é aquela ex-Borg romulana, né, que ela é interrogada, entre aspas, pela Sorge, quanto o romulano lá na Terra, na vinícola, eles falam a mesma coisa, né, que eles estão... a Sorge, no caso, ou a Dage, a gente não sabe muito bem exatamente qual seria, mas é chamada de A Destruidora. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
A primeira ideia que eu tive foi que essa Romulana ex-Borg, ela na verdade é Jatvash, porque eu acho que não teria outro jeito dela saber, antes ou depois da assimilação dela, desse exato detalhe, já que a gente sabe que as meninas foram criadas 3 anos antes da série, eu acho que temporalmente não faria sentido ela não saber se ela não fosse Jatvash, né? Pra mim ela teria que ser. E aí ela faz uma pergunta muito interessante pra Sorge. Ela faz a seguinte pergunta: você é a que vive ou você é a que morre? Porque ela sabe, de alguma forma, que uma delas vai morrer. E uma delas já morreu, no caso foi a Dage. E aí quando a Sorge vai perguntar pra mãe dela se a Dage tá bem, a mãe dela lança um encantamento nela e ela dorme, pelo que eu entendi.
Achei aquilo um pouco tosco, assim, pareceu, tipo... Eu fiquei, o que tá acontecendo? Ela bebeu? Ela tá desmaiando? Ela, sabe?
Pois é.
Um negócio meio estranho, assim, mas eu achei legal porque, assim, cria-se uma... Você vê até isso visualmente, né? Aquele tarô que a Randa tá jogando ali, não sei se é um tarô, enfim... Quando depois que ela surta, né, e diz que a Sorge é a destruidora e tal, você vê ali no tarô que tem a imagem, né, de como se fossem duas figuras iguais, uma de branco e outra de preto, né, e você vê, e aí eu lembrei na hora do Data, do quadro do Data, que a Dage está de branco, entendeu? Então é meio que uma projeção assim do Yin e Yang, né? Como se elas se completassem, do mesmo jeito que a Agnes Jurat falou que são sempre feitos em dois, né? Esses positrônicos, esses androides, eles são sempre feitos em dois. Assim como a gente viu lá em TNG, o Data e o Lore, né? São figuras completamente opostas um do outro, mas eles foram feitos juntos, são irmãos, né? Então a gente, tudo isso remete, né? Lá a TNG e essa dualidade, como se uma justamente fosse a salvadora e outra a destruidora, mas nesse caso a salvadora morreu, a gente só ficou com a destruidora agora. O que ela vai destruir? Esse é um problema.
O que ela vai destruir é a pergunta, e eu não sei se aquilo que ela estava jogando era um tarô, mas me lembrou muito carta de tarô, porque pareceu assim que ela tem acesso a algum poder de premonição e tal, e aí ela vê nas cartas a morte das duas, né, ou de uma delas, né, que seja. E isso eu achei um toque muito interessante e muito místico que poucas vezes eu vi em Star Trek. É você acessando esse lado mais espiritualista da coisa, né? Quase uma mitologia, né? Como a própria Sorge evita falar. É uma coisa realmente ligada ao espiritual e ao místico, que a gente não conhece. Eu achei muito interessante essa jogada que eles fizeram, assim, e dizer que... E eu acho que é importante também fazer até um contraponto da cultura romulana com a cultura vulcana. Porque os vulcanos, eles abdicam totalmente dessas práticas, né? Eles se atêm totalmente à lógica, e os vulcanos, eles são meio que a contraparte, né? Eles não aceitam o Srek, né? Que foi o filósofo que instituiu a lógica vulcana e tudo mais. E ali parece que eles realmente têm um pezinho na fé e na...
Misticismo, né?
No misticismo, exatamente.
Bem legal. É algo que seria, assim, mais romulano mesmo, né? Mas pelo menos, assim, a gente no... Pelo menos a gente vê vulcanos de óculos escuros nesse episódio. Achei legal. Achei o máximo. Falei, pô, no século 24 ainda tem óculos escuros.
Não entendi.
Ah, cara, é estilo.
Mas aquela mulher não é vulcana, não. Ela tá se fingindo de vulcana. Ela é romulana.
Não, a Comodoro é dito que ela é vulcana. Então, o Picard fala. É a vulcana, lá eu fiquei sabendo o trabalho dela, tal.
Sim, meu bem, mas pode ser muito bem ser um disfarce.
Não, também acho que pode,
assim,
mas...
Assim como a irmã do Narek, na verdade, não é humana, né? Eles fizeram alteração cirúrgica. Provavelmente alteraram alguma coisa na Comandante O, na Comodoro O. Não que precise muito, né? Porque Vulcano e Romulano é basicamente
então,
a mesma coisa.
É isso que eu ia falar. Pra que você transforma uma Romulana em humana pra se infiltrar na Federação, em vez de transformá-la simplesmente em Vulcana, sabe? Não sei, né? Não sei. Por que que, né? Entendeu? Não faz muito sentido você fazer isso aí. Mas enfim... Enfim. Prosseguimos, né? Temos aí a, como a gente falou, a Comodoro de óculos escuros meio que interroga ali a Agnes em off, né? E a partir daí, aí fica uma pulguinha atrás da minha orelha, Marina. Porque logo depois a Agnes pareceu super disposta a embarcar na missão do Picard. E aí ficou esse, isso assim, no meu ouvido, assim, sabe? Tipo, será que a Agnes foi... de alguma forma ludibriada, colocar um chip nela, a Comodoro ou convenceu ela a ir lá e vigiar o Picard, né? Ficou uma coisa meio... Eu suspeitei, pelo menos. A Raf também suspeitou.
Pois é, eu não tenho certeza. Não sei se ela foi recrutada pela Comodoro pra fazer alguma sabotagem na missão e tudo mais, ou se a Comodoro só plantou um comunicador ou plantou um localizador nela pra tentar espionar na missão, né? E sempre ser capaz de encontrar o Picard onde quer que ele esteja. Por mais que a nave não seja da Federação. Assim, eu honestamente não sei o que esperar. A gente teve desde o início uma imagem da Agnes como inocente, né? Uma menina nova com... E sei lá, tudo deslumbra ela, né? Assim, ela me lembra muito a Tilly de Discovery. Me lembra muito mesmo, uhum. Muito mesmo. E assim, é muito inteligente, muito nova e muito inocentezinha. Mas talvez não seja, né? Até porque ela claramente sabe como atirar num Romulano pra matar.
Não, eu não acho que essa, ela, assim, ele atirou porque o cara tava de costas, então, tipo, ela tava logo atrás dele, então foi, tipo, super fácil. Eu não acho que ela é treinada nisso, tanto é que ela atirou e ela falou, nossa, espero que tivesse no modo stun. Aí a Laris fala, não tem modo stun nas armas romulanas. Ela, ai meu Deus, socorro. Então, tipo, eu não acho que ela manja, não, das coisas assim.
Ah, será? Será que não foi, tipo, uma...
Acho que não. Tudo disfarce, pô. Não, a personagem é muito... lawful good, assim, pra parecer que ela vai virar, assim, sabe?
Ah, amigo, mas tem virada de roteiro sempre, né? Vamos ver aí o que acontece.
Ah, é possível. Mas o que eu gostei mesmo nesse episódio aí, que me chamou, assim, me arrancou gargalhadas, foi a projeção médica, né, o holograma médico, do Rios. Cara, uma versão britânica do... Velho, foi, pra mim foi a melhor dinâmica desse episódio. Foi entre o Rios e o holograma médico dele, o britânico. Eu ri muito com os dois.
Eu achei perfeito. Tem muito britânico nessa série, né?
É verdade, né? Porque até,
poxa,
Star Trek Picard, né? Picard, ele tem um sotaque britânico, não é mesmo? Então...
Por mais que ele seja francês, né? Assim,
pois é.
Não que eu entenda muito, né? Mas sei lá, enfim, coisa que eu não quero encrencar. Mas eu só tava realmente fazendo um apontamento. Mas eu achei muito legal a dinâmica e eles finalmente trouxeram um holograma médico de volta, porque eu sou muito fã do holograma médico de Voyager. Eu sou muito fã do Robert Picardo. E dá pra ver algumas coisinhas no trejeito desse E-Mage que ele provavelmente herdou da primeira programação que era o doutor de Voyager. Cara, sei lá, eu só tô, tipo, extasiada com esse personagem. E eu acho que a gente vai ter muita discussão ainda na série. E se eles quiserem, obviamente, gastar tempo com isso. Mas em Voyager... teve muita discussão sobre o que é o holograma, né? Se o holograma realmente é um ser independente que pensa e tudo mais. ou se o holograma é só mais um resultado de uma programação. E aí, eu acho que isso até se conecta um pouco com a narrativa da série como um todo, né? Do Picard com o Data e com a Soji e a Daj. Então, eu acho muito legal que eles tenham trazido um E-Mage, que eu gosto muito desse artifício, eu acho muito legal. E ainda colocar ele com um cara que claramente não gosta de ser tratado por médicos, que é o Reels.
Pois é, dá pra perceber, né? O cara com charutão lá, joga aguardente no machucado. Nossa, mas doeu em mim aquela cena. Meu Deus,
nossa,
do céu.
Dois. Puta merda, aquilo ali doeu em mim também. Porra.
Mas eu gostei. Gostei que ela não, o Reels, né? Ele também... É um ex-membro, né, da Frota Estelar, isso ficou bem claro, isso já foi dito em entrevistas. E ele meio que tem esse mesmo sentimento da Raf, né, uma coisa tipo assim, o Picard tentou ali entrar um pouco na mente dele, né, dizendo, ó, você não trabalha pra Frota, mas tudo aqui é muito Frota, sabe, tudo aqui funciona nos parâmetros, tudo aqui tem o jeito que um membro da Frota faria as coisas, e ele, o Picard tá certo, né, você vê que a gente sabe que o olhômetro ali do Picard tá correto, mas é bem a relação dele com a Raf, né, essa semelhança assim de um dia eles terem servido a Frota e se desencantado. Eu acho que é algo que na verdade perpassa os três, né, o Picard, o Reels e a Raf, né, então eu acho que pelo menos nesse sentido eles têm ali uma sinergia que eu acho que vai ser melhor explorada agora daqui pra frente.
Não, realmente existe uma sinergia muito grande, pelo menos entre ele e o Raf. Eu acho que ele tem uma admiração secreta pelo Picard, mas ele não tá mostrando, porque ele quer pagar de durão. Ele quer, assim, eu não me atenho a essas pessoas da Frota e não sei o quê. Mas, no final do episódio, ele olha pro Picard e ele tá que nem eu e você, Gustavo. Ele tá que nem a gente, esperando o Picard falar engage.
Aquela, mano. Olha isso. O pessoal que assistiu o TB ao vivo aí da última semana, né? Eu estava comandando lá e eu perguntei o que o pessoal esperava do próximo episódio, né? E eu falei o que eu esperava. Eu falei, eu só espero uma única palavra. Engage. E tive, né? Tive essa palavra. Meu Deus. Essa cena arrancou lágrimas do meu olho, porque não só foi o Engage, mas o temazinho ali da nova geração.
Nossa, eu chorei muito nessa hora. Eu chorei
Kurtzman,
muito.
Kurtzman, obrigado. Só isso.
Kurtzman, muito obrigada pelo fanservice. Você é maravilhoso.
Toda a produção aí, Chabon, só essa cena já valeu.
Ai,
tá
perfeito.
Bom, não precisa mais sair.
Eu acho que essa música, né, o fato deles terem tocado essa música no final do episódio, eu acho que tem um dedinho do Patrick Stewart. Por quê?
Eu acho que é uma coisa meio óbvia, né? Você pensa, pô, o Picard tá voltando numa aventura. O Picard mete um engage. Pô, vamos meter a trilhazinha aqui da nova geração pra fazer o fanservice ser
bonito,
assim,
né? Mas assim, a gente sabe que o Patrick... Assim, eu tô só elucubrando aqui, né? Mas assim, a gente sabe que o Patrick Stewart tava muito envolvido com a produção da série, né? Desde o início, com roteiros e tudo mais. E aí, a própria Michelle Hurd fala que ele se importa muito, né, com os fãs, né, e com o que os fãs vão pensar. E tinha horas que ele parava a gravação e falava assim, não, isso aqui a gente tem que mudar porque os fãs não vão gostar. E eu acho que ele seria o tipo de pessoa que teria a consideração de pensar na gente na hora de colocar uma música, a música tema de TNG na última parte do episódio. Eu acho que, sei lá, apenas Patrick Stewart pensaria nisso.
Mas enfim, foi uma cena linda, né? Eu adorei que... Ai, ai, chega a dar uma vontade de viver, né? E agora, finalmente, Patrick Stewart está de volta a uma jornada nas estrelas. Olha que coisa bonita.
E no próximo episódio, a gente vai ver algumas coisas muito interessantes, né? Como foi mostrado no finalzinho do Red Room também.
Tem uma cena
exclusiva.
Quarto episódio, onde nós vamos conhecer o Elnor, né? Que, para quem não conhece aí, né? O Romulano Ninja. Mais conhecido como o Romulano Ninja, que provavelmente vai embarcar aí La Sierra, se não me engano, que é o nome da nave do Rio.
É La Sirena,
né,
não é não?
Siena? Sierra? Siena?
Eu acho que é Sirena. La Sirena.
É isso mesmo. Bom.
Sirena, que é sereia em espanhol, tá, gente?
Olha só, a nave tem uma cauda? Não.
Sei.
Bom, enfim,
eu vou,
né? Depois dessa.
De comentários, né, em relação
depois dessa, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas, comentando mais um episódio de Star Trek Picard. Estou satisfeitíssimo que esse episódio aqueceu o meu coração, Marina. O seu também?
Uhum. Coração devidamente aquecido. E pronto para os próximos. Agora,
mais uma semaninha aí de espera, mas a gente continua. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né, de Picard e do Black Alert. Se você está ouvindo isso pelo Trek Brasil, não se esquece de deixar o comentário para a gente continuar a conversa por lá. E claro, né, não custa nada aí você que também está ouvindo pelo Spotify, o iTunes, também lá no TB, para poder deixar o seu comentário. Vamos ficando por aqui, até a semana que vem com mais comentários aí do quarto episódio de Star Trek Picard. Beijo, Marina, galera, até a próxima. Valeu.